Programa Ponto de Vista.
Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira. Ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava.
Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus.
Ai, quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito, pedindo graças e favores. Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito ouvir vovó e os seus louvores.
Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia.
E eu que leio a Bíblia todo dia.
Muito bem, agora são 8 horas e 26 minutos. Programa Ponto de Vista. Eita, programa bom, hein? Olha, assuntos assim que vêm realmente contribuir com a sociedade de Dourados, no que se refere à reflexão. E também quero aqui saudar todos os nossos ouvintes, de modo especial a Marinês, também o pessoal lá da Global Contabilidade, ela dizendo aqui: Padre, estou ouvindo o programa da Rádio Coração e nós, contadores de Dourados, trabalhamos na conscientização dos nossos clientes para que haja esta doação do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e também do Idoso. Os resultados estão sendo positivos, pois os recursos ficam aqui em nosso município e podemos contribuir com os projetos sociais da nossa cidade. Olha que bacana, né?
Sim, sim. Os contadores são grandes parceiros dos conselhos do CMDCA e do CMDPI. Tivemos reunião com o presidente, com os representantes, para a construção da campanha, né? Que nós ainda estamos em campanha até o dia 30. Como houve a prorrogação de prazo, então até o dia 30 nós estamos em campanha. Infelizmente não pudemos fazer como estava programado por conta da pandemia, mas como ela disse, os contadores neste momento estão sendo peças fundamentais para essa destinação dos recursos, padre.
E isso é interessante porque talvez muitas pessoas não sabem, né, no que se refere que essa contribuição que as pessoas elas dão, os recursos vão para o próprio município,
para
né?
Para o próprio município, ela já é destinada direto aos fundos, ao fundo que a pessoa escolhe, que ela tem a opção, no caso de Dourados, a opção do Conselho do Fundo do Idoso ou da Criança e Adolescente. Então, lá na declaração, o próprio contador já faz a orientação. E o recurso fica aqui mesmo. Então, é o que nós estávamos falando no começo. Posterior a isso, esses recursos serão destinados às entidades que trabalham com essas políticas, né? Então, assim, neste momento caótico de pandemia que estamos vivendo, os contadores, eles estão sendo peças fundamentais para nos ajudar e orientar, né, os seus clientes a essas destinações.
Muito bem, fica o nosso abraço então para todos os contadores aqui da nossa cidade de Dourados. Parabéns aí por essa ajuda, né?
E o Conselho CMDPI agradece muito a participação de todos vocês.
Muito bem. Agora nós temos a participação do doutor Luiz Gustavo Camacho, ele que é titular da 17ª Promotoria de Justiça de Dourados e atua na defesa dos vulneráveis, oficiando nos feitos e procedimentos referentes à proteção do idoso, da pessoa também com deficiência. Bom dia, doutor Luiz.
Bom dia, uma satisfação falar com o senhor, padre.
Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Com certeza você já tem acompanhado o desenvolvimento do nosso programa. E uma questão que eu deixei especial para o senhor, eu até comentava aqui no estúdio com a Elisandra, né? Que é um tema que eu percebo nos meus atendimentos sobre a transferência de responsabilidade, né? No que se refere aos cuidados com a pessoa idosa, né? Às vezes tem a família, e às vezes na própria família gira uma questão de que quem vai ficar responsável de cuidar do pai ou da mãe já idosa, né? Como que nós podemos ver esse cuidado da família, que muitas vezes encontra dificuldades, né, de se organizarem para darem assistência necessária para os idosos, e que muitas vezes cabe buscando, querendo transferir essa responsabilidade para o município ou para outra instituição. Como que juridicamente a gente pode debater esse assunto?
Bom, em primeiro lugar, infelizmente, nós vivenciamos na promotoria de justiça, não só em Dourados, mas no país inteiro, que a violência contra a pessoa idosa, ela é praticada pelos próprios membros da família. Os mais variados tipos de violência. Violência patrimonial, financeira, psicológica, emocional, física. E a gente percebe que dentre essas violências também está o abandono. Então, nós percebemos no dia a dia que se o idoso possui alguns bens ou alguma renda, os filhos, os netos e os parentes, eles se mobilizam para ajudá-lo. De outra banda, se a gente percebe que, infelizmente, se o idoso vive numa situação de vulnerabilidade social, se ele vive sem renda ou com renda muito baixa, os familiares se afastam desse idoso e o empurram para lá e para cá. Às vezes nós atendemos casos na promotoria que uma mãe ou um pai tem 5, 6, 10 filhos e nenhum deles se habilita a cuidar do idoso. O nosso estatuto diz que é dever da família cuidar do idoso e também do Estado. Mas, em primeiro lugar, cabe à família, aos familiares do idoso, cuidá-lo. A gente não pode, a gente não aceita na justiça essa troca de responsabilidade. A responsabilidade primeira a cuidar dos seus é da família. Às vezes chega um caso no Ministério Público em que a gente percebe que há familiares com possibilidade de acolher esse idoso, mas querem que esse idoso seja encaminhado para alguma instituição de acolhimento. Aí nós fazemos algum tipo de convencimento com esses familiares. Nós temos no Ministério Público uma equipe psicossocial, um psicólogo e com assistentes sociais que fazem essa abordagem e que, em primeiro momento, tentam um convencimento, explicando para esses familiares, para que eles se mobilizem, para que eles se reorganizem, se reestruturem para receber esse idoso, porque a responsabilidade é da família. Aquele velho jargão de que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de um pai. Sim. Infelizmente, a gente vivencia isso diariamente na promotoria de justiça. A gente percebe que alguns idosos são maltratados psicologicamente por alguns filhos que não querem e o ver, não querem na residência por vê-lo como um estorvo, um incômodo, uma pessoa que já não agrega nada à sua família. Isso é muito triste, uma triste realidade que a gente vivencia ali, e a gente consegue, em alguns casos, reverter essa situação com diálogo, com algum auxílio aos familiares, a esses filhos, netos, genros, noras, sobrinhos, para que eles consigam se reestruturar e receber. Ao passo, quando não há nenhum tipo de acordo, vamos assim pontuar, aí a última hipótese nossa é ingressar com uma medida de proteção para o idoso na justiça. Aí o juiz irá fixar uma medida para esse idoso, que pode vir a ser até o acolhimento institucional. Só que o importante é que nós deixamos também bem claro aos familiares que, como é responsabilidade deles, eles podem ser responsabilizados por essa omissão, tanto civil como penalmente também. Existem alguns artigos do Estatuto do Idoso e do Código Penal que apontam como crime essas condutas. Então, num primeiro momento, por óbvio que a gente não quer sair processando todo mundo, mas aqueles que relutam em cumprir a sua obrigação familiar e a sua obrigação como ser humano, a sua obrigação como cristão, não nos restam outras alternativas senão também partir para esse lado mais punitivo, que não é a primeira das nossas opções. A nossa opção primeira, como eu disse, é tentar reestruturar essa família.
Sim. É interessante esse tema, né, da transferência de responsabilidade, né, porque a gente acaba provocando nos familiares a necessidade do diálogo, né? Porque o que eu tenho acompanhado em alguns casos é que, às vezes, um filho se propõe a cuidar dos pais, mas só que esse filho ou essa filha se sente sobrecarregado porque os demais membros da família, os demais irmãos ali, não colaboram, né? Então, isso acaba até prejudicando a saúde psicológica daquele próprio filho que se disponibilizou a cuidar dos pais, né? Então, eu acho que o caminho que o senhor nos trouxe, e isso é muito válido, é justamente o diálogo, ou seja, se cada um faz a sua parte, né, não fica pesado para ninguém. Então, isso é muito interessante. Agora, nós estamos aqui diante de um problema, e a gente está, de fato, tocando na ferida da sociedade, tocando na nossa ferida. Isso é fundamental, porque a gente precisa curar essa ferida. Quais são os passos que a gente, enquanto sociedade, precisa fazer para superar essa mentalidade de que a pessoa idosa ela é descartável, essa cultura do descartável? Como a gente pode provocar a passagem de uma cultura do descartável para uma cultura do cuidado?
Isso aí a gente vai ter que trabalhar muito a questão da empatia, da solidariedade, o que falta, infelizmente, para alguns ainda no país. A gente pode tomar como exemplo essa pandemia que nós estamos vivendo.
Sim.
Percebam que nós não temos, uma parcela significativa da população brasileira não tem empatia com o outro, não tem solidariedade com o outro. Se alguns têm que sair de casa para trabalhar, ótimo, esses devem sair. Mas não é o momento de a gente também sair fazendo festas, sair fazendo aglomerações. Por quê? Porque nós estamos expondo o outro à situação de risco. Assim como a pessoa idosa, a gente vai ter que mudar esse olhar. A gente vai ter que olhar para o idoso, colocando-nos no local do idoso. Que um dia, se Deus permitir, nós chegaremos àquela idade e precisaremos, talvez, dos mesmos cuidados que eles hoje precisam, porque a população brasileira está envelhecendo, nós estamos invertendo a pirâmide demográfica, e isso a gente vai ter que debater com nossos familiares, com as nossas crianças, porque as nossas crianças de hoje serão os cuidadores de amanhã. Então, se hoje um filho vê o seu pai maltratar o seu avô, com certeza, no futuro, ele repetirá essa ação. Mas, por outro lado, se esse filho vislumbra um trato amoroso do seu pai com o seu avô, e ele, com certeza, ele no futuro também tratará diferente esse pai. Então, é uma cultura que deve ser mudada através do diálogo, através do amor, através da compreensão. E não é fácil você mudar uma cultura. Você tem que mudar através da educação. E aqui eu não falo da educação formal, da educação dentro dos lares. Isso é fundamental para que a gente mude esse paradigma de violência contra a pessoa idosa que nós estamos vivendo hoje. A gente hoje percebe um aumento significativo das denúncias contra as violências, das violências contra os idosos, mas esse aumento das denúncias não necessariamente é ruim. O aumento da denúncia talvez seja salutar, porque não corresponde necessariamente a um aumento da violência, e sim que algumas pessoas estão tendo compaixão, estão tendo empatia, estão vendo o sofrimento do outro e estão denunciando. E essas denúncias são realizadas, na grande maioria, pelo menos que chega para nós, os Disque 100, por exemplo, na promotoria de justiça, são realizadas por vizinhos, por amigos da família, que estão vendo aquela situação com aquele idoso e acabam se sensibilizando e denunciando. Então, eu acho que é esse olhar que a gente vai ter que mudar. Um olhar caridoso, um olhar de compaixão, um olhar de amor mesmo para o idoso, para essas pessoas que muito contribuíram para que nós consigamos chegar até onde nós chegamos. Então, acho que essas seriam as principais aspectos para apontar nesse tema.
Certo. Doutor, ontem saiu uma nota de esclarecimento à população de Dourados, no que se refere à intensificação das medidas de proteção à vida, no que se refere nesse contexto da pandemia, quais são os elementos que o senhor gostaria de reforçar que saíram nessa nota de esclarecimento?
A gente está muito preocupado, quando eu digo a gente, o Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, com o aumento vertiginoso dessa pandemia no município. A gente percebeu que a ocupação de leitos de UTI beira os 80% em Dourados, os leitos destinados à Covid estão com 80% de lotação, com pacientes confirmados com Covid ou suspeitos de Covid, o que nos causa muita preocupação. E também nos causa preocupação o fato de o município e o estado estão tentando ampliar a rede de UTI, os leitos de UTI, mas estão tendo uma grande dificuldade na contratação de novos profissionais. A gente tem um limite de profissionais aqui no município e a gente está tendo essa dificuldade de ampliação dos leitos. Além disso, nós estamos tendo casos de contaminação nos profissionais de saúde, que estão sendo afastados das suas funções. Então, nessa conjuntura, a gente emitiu essa nota para que a população fique ciente da gravidade do momento. A população fique consciente do momento delicado que o município e o estado e o país está passando. Porque algumas pessoas ainda não se conscientizaram com a gravidade do problema. Algumas pessoas ainda estão achando que essa doença não possui a gravidade que os cientistas já alertam há muito tempo. Então, por isso que nós ontem, por volta das 8 horas da noite, depois de um dia inteiro levantando os dados e a documentação necessária, emitimos essa nota à população douradense, para que a população douradense tenha cautela, evite aglomerações, não saia de casa por qualquer motivo. Se puder, fique em casa a maior parte do tempo. Se tiver que sair, use sua máscara. Se tiver que sair, faça sua higienização das mãos de forma correta, com álcool em gel ou lavando com água e sabão. Para que nós não precisamos chegar ao momento em que tudo deve ser parado novamente.
Sim.
Se a gente aumentar a nossa isolamento social, a gente consegue, pelo menos, manter os índices de internação nesse patamar e não elevar ainda mais a 100% dos leitos.
Sim.
De UTI. Então, esta nota que nós expedimos ontem é uma nota para que a população se conscientize. O Ministério Público está fazendo a sua parte, vem fiscalizando o poder público desde o primeiro momento em que essa pandemia chegou ao país. Nós já fizemos inúmeras reuniões com o poder público municipal e estadual, fizemos inúmeras recomendações ao gestor municipal, ao gestor estadual, entramos com algumas ações judiciais já, mas de nada valerá tudo isso, todo esse esforço, se nós não tivermos a conscientização da população.
Muito bem, então nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, né? E conclamamos toda a cidade de Dourados a realmente a intensificar essas medidas de prevenção, né? O uso de máscaras. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelas suas contribuições aqui no programa Ponto de Vista. Obrigado pela sua disponibilidade e pela seriedade com a qual o senhor tratou o assunto. Muito bem, agora são 8:46, programa Ponto de Vista, falando sobre a violência contra a pessoa idosa e a luta pelos direitos.
Ai, nossa Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Pai nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus.
Ai, quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito.
Muito bem. Muito bem, agora são 8:46, 47 agora, virou relógio. Nós vamos falar agora com a Alice Rosa Viegas, ela que é membro da Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Dourados e realiza visita nas residências, né? Ela pertence à comunidade de Santo Elias, ali no Rancho da Mãe. Bom dia, Alice!
Bom dia, padre! Que prazer falar com o senhor!
Uma alegria muito grande. Alice, qual é a atuação da Pastoral da Pessoa Idosa? Qual a identidade, quais são as atividades que vocês realizam em favor da promoção dos direitos da pessoa idosa?
Olha, padre, a principal, né, função da pastoral é a visita domiciliar. Todos nós temos a obrigação de realizar as visitas, né, nas residências, especialmente para aquelas pessoas mais fragilizadas. Nós temos inicialmente uma formação, né, para quem quer participar da pastoral. Então a gente realiza essa formação e a partir daí a pessoa que se interessa, né, ela vai fazer um cadastro das pessoas que ela vai visitar e a partir daí ela vai acompanhar mensalmente essa pessoa até o final da sua vida. Então os dados são registrados, né, as visitas, é feito esse cadastro e tudo aquilo que a gente realiza, todos os meses nós fazemos uma reunião e é passado para um documento e encaminhado para a Pastoral Nacional, para a Coordenação Nacional, que vai digitar e compilar esses dados a nível nacional.
Sim, essas visitas, elas têm um caráter apenas afetivo, né, espiritual, ou ela tem também um caráter, assim, no que se refere aos cuidados que são necessários para com a pessoa idosa?
Sim, a gente tenta aliar as duas coisas, porque cada líder da pastoral, ele é considerado um membro de uma corrente, né? ele é um elo dessa corrente. E o que, que é essa corrente? É a família, a pastoral e os programas que existem na comunidade em favor do idoso. Então, ele é essa ponte que liga a família aos serviços existentes na comunidade. E também, claro, que muito importante, esse lado, né, espiritual, esse lado, um ouvido, né, para a pessoa idosa, especialmente para aquele que já não tem na família, que já não tem mais quem possa ouvi-lo.
Então a gente percebe que é justamente um ministério da escuta também, né? Levar essa questão da espiritualidade. E a pastoral da pessoa idosa, da Diocese de Dourados, ela também está engajada em outros segmentos também da sociedade, né? Realizando parcerias. Como que é essa relação com outras entidades que também cuidam dessa população?
Então, seguindo a orientação da nossa igreja, né? A gente tenta fazer uma pastoral de conjunto, né, com outras pastorais, aí a pastoral carcerária, a pastoral da criança. Então, as pastorais sociais tentam se unir para fazer esse trabalho. Por exemplo, uma pastoral da criança, um líder da pastoral, ele faz a visita às suas crianças e lá ele encontra um idoso. Então, ele nos comunica que lá tem um idoso, e a gente vai tentar fazer esse trabalho também junto. É claro que a gente não consegue atender a todos, porque temos aquela velha problemática da falta de pessoas, né? Hoje nós temos muitos idosos e poucas pessoas trabalhando para atendê-los.
Sim, é um dos desafios da pastoral da pessoa idosa, né? Mas acredito que fazendo essas parcerias a gente consegue realmente atingir o objetivo da pastoral da pessoa idosa. Alice, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista. Parabéns por esse trabalho tão bonito que vocês desempenham em nível também de evangelização e de cuidado e de defesa da vida da pessoa idosa, né? É um trabalho assim que realmente vem contribuir com essa mudança de mentalidade no que se refere aos cuidados necessários e a própria importância da vivência da espiritualidade na vida do idoso, né? Então, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Agora são...
Eu que agradeço, padre. Isso. E deixo aqui meu abraço ao senhor e a todos os ouvintes e também o convite, né, para quem quiser participar da nossa pastoral. Procure a secretaria da sua paróquia que eles entrarão em contato conosco, tá? Muito obrigada e tenha um bom dia, padre.
Muito bem, agora são 8:52. Quero passar a palavra agora para a Elisandra, né? Contigo, Elisandra, para fazer essas considerações finais de tudo aquilo que nós ouvimos juntos aqui nesta manhã, que com certeza foi muito produtivo.
Sim, com certeza, padre. Como nós estávamos conversando no intervalo, essa questão do idoso, a gente tem uma visão muito regional, né? E aí, com a fala da doutora, nós vimos que não é extenso, o Brasil todo passa por isso. Então, assim, nós temos que mudar, nós filhos, nós mais jovens, não somos tão jovens mais assim, mas nós temos que nos preparar e cuidar, mudar esse olhar com os nossos idosos, por conta da história, respeitar a história deles, porque para eles também é muito difícil se deparar com essas imposições, com não pode, você não pode mais fazer, você não pode ir, né? Então, para eles também é muito difícil. Nós passamos por isso em casa com os nossos familiares. Às vezes somos um pouco mais enérgicos, mas tudo é para o próprio bem. Então, esse cuidado que nós temos que ter de como lidar, como falar com eles, respeitar a história do idoso, dar carinho e procurar, gente. Eu acho que o mais importante é o convívio familiar. Não tem outra forma de começar a resgatar isso aí, a não ser o convívio familiar. Neste momento não podemos juntar todos, minha família é muito grande, então a gente está bem sentindo muita falta disso. E acredito que eles também. Nós temos que respeitar o idoso, garantir a sua segurança, E como o doutor Luiz Gustavo falou que é um parceiro, né, o Ministério Público está sempre junto conosco, nos orientando, tudo que nós precisamos, eles nos apoiam, evitar de que chegue ao ponto de judicializar os cuidados de um idoso. Nós temos que ter isso daí, são pessoas, além de ser nossos idosos, são seres humanos, então nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter amor. Acho que é isso que está faltando um pouco com essa juventude que está vindo aí, é um pouco mais de amor. E é muito importante a gente resgatar isso.
Muito bem, muito obrigado, Elisandra, pelo seu comprometimento com essa causa, pelo seu trabalho, pela sua atuação, né, diante aí desse Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Obrigado por essa bandeira que você veio trazer para nós aqui hoje da defesa da vida e dos direitos da pessoa idosa. Muito bem, agora são 8:55. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, pela Rádio Coração 95,7 FM. Um forte abraço e um excelente fim de semana.
Você ouviu mais um programa?